Olá, bom dia, agora 11:10, 11 horas, 10 minutos, 21 graus em Passo Fundo, neste sábado, 11 de abril de 2026. Eu, Gabriel Nunes, estou de volta aqui na apresentação do Irapuru Ecologia, trazendo hoje mais um tema muito interessante que eu vou, né, trazer daqui a pouquinho qual é esse tema, porque antes quero dar o meu bom dia ao meu parceiro de programa hoje, o seu Matheus Piroli. E nós retornamos ao nosso Irapuru Ecologia. Hoje a gente vai falar sobre uma tecnologia que está revolucionando a forma como recuperamos o solo, como protegemos nossas encostas. Eu estou falando da hidrossemeadura. E com a gente, para contar um pouco mais sobre esse assunto, está o sócio fundador da RM Ambiental e Serviços, o César Augusto Hactis, que vai contar, vai falar para a gente sobre essa nova tecnologia. Dá para dizer mais ou menos assim, nova, né? Porque está chegando aqui na nossa região recentemente. Bem-vindo à programação do Irapuru Ecologia, César. Tudo bem?
Olá, muito obrigado, bom dia a todos. É isso aí, Gabriel. Quero agradecer também o convite, né, a você e o Matheus. Vim aqui um pouco contar sobre essa tecnologia que, como você bem disse agora, né, que ela é nova, mas ela já vem ali, surgiu desde a década de 50 por um engenheiro lá nos Estados Unidos que juntou a forma de... Ele precisava cobrir grandes áreas e pensou, bom, o que eu posso fazer? Daí ele viu que fazendo uma solução aquosa com adubo, com madeira picada, ele conseguia germinar a semente com facilidade e assim abranger grandes áreas, né? Então, já vem nos Estados Unidos, já é mais conhecida. Hoje, praticamente 70%, 80% do trabalho com grama lá já é na parte da hidrossemeadura, né? A famosa grama líquida, que a gente fala, né? Então, aqui a gente trouxe essa tecnologia para cá. Já a empresa já está quase um ano aí fundada, né? Então, e divulgar, justamente aproveitando esse espaço, quero agradecer novamente para poder falar, porque as pessoas às vezes não conhecem, né? Não têm um conhecimento. Então, consegue difundir mais e junto agregar também na parte do meio ambiente, né? Porque a hidrossemeadura, ela consegue chegar em locais, por exemplo, que com uma grama tradicional de leiva, você não consegue, tem que fazer todo um preparo do solo, ele demora mais. Então, a hidrossemeadura vem justamente para atingir esses locais, né? Mananciais, áreas de grande talude, por exemplo, beiras de estrada, essa parte também.
E a hidrossemeadura a gente vê, né, César, assim como outras questões também da área ambiental nos Estados Unidos, na Europa, tá bem difundido, mas aqui no Brasil parece que demora para chegar, né? E aí também a gente estava conversando antes de começar o programa e o César me contou que aqui na nossa região também a hidrossemeadura ela tá praticamente começando, ainda não tá tão difundida como no Nordeste do Brasil, né, César? Conta pra gente então como que surgiu a RM Ambiental e Serviços, qual o diferencial da empresa, vocês vendo essa necessidade, né, de ter também a hidrossemeadura aqui na nossa região de Passo Fundo, fizeram com que surgisse a empresa e hoje vocês atendem nacionalmente direto aqui da nossa cidade, né?
Sim, exatamente, Gabriel, hoje atendemos todo o território nacional. Como o Rio Grande do Sul, a área do sul do Brasil, ela tem um clima mais regrado e você consegue ter as estações bem certas, assim, com chuva, com tempo de calor, e você consegue ter uma área mais verde. Então você consegue, por exemplo, retirar a grama de um local e ir para outro. Na área do Nordeste, o que acontece? Você pega um clima seco, então você não tem também, é difícil até cultivar uma grama para você trocar de local. Então a hidrossemeadura, como ela usa um composto com um mush, que a gente chama, que é um, como seria uma serragem bem fininha, compactada, e você junta a semente, junta o adubo, junta o fixador, faz a mistura, ele consegue ficar uma área protegida. Então, se você vai aplicar num clima seco, você aplica, ele vai ficar úmido, vai proporcionar a semente germinar, que ela tem um tempo ali de germinação em torno de 7 dias. Então, claro, depois você tem que seguir o protocolo de irrigação. Porém, ela tem uma proteção. Então, ela consegue ter agilidade e germina mais rápido, né?
E o que me chamou a atenção, né? Eu estava vendo material também sobre a RM. O slogan de vocês é a natureza em alta performance, né? O que isso significa na prática, César?
Exatamente. Você Bem, a pergunta foi boa. Você me perguntou antes de como surgiu. A nossa família, ela já vem de tradicionalmente com a plantação de grama-leiva, né? Uhum. Então, nós juntamos aí, eu, meu irmão, meu pai, a gente pensou o que, que nós poderíamos fazer de inovação e mudar, porque a evolução é constante, né? A gente sempre está procurando evoluir.
Com certeza.
E então a gente foi atrás de novas técnicas. Então, a gente descobriu que lá nos Estados Unidos já era difundido, que era uma coisa mais prática, que você envolvia um custo menor, porque hoje a hidrossemeadura, ela trabalha em torno de um terço a um quarto do valor de uma grama-leiva, né? Então, assim, a gente conseguiu unir, por exemplo, tecnologia com tipos de sementes, com uma qualidade de semente maior, com o maquinário que a gente adquiriu, e também a parte técnica, né? Hoje a gente tem uma consultoria técnica que a gente consegue, o nosso diferencial, na verdade, é a gente se adequar à necessidade do cliente. Verifica o tipo de solo, a inclinação do terreno, por exemplo, se é um talude mais íngreme ou menos íngreme, tudo depende qual tipo de semente que a gente vai colocar. Então, a gente atende a necessidade do cliente. Então, a gente presta a gente não só vende o trabalho, mas a gente presta uma consultoria. A gente trabalha por exemplo, a gente faz aplicação após 15 dias da aplicação, a gente faz uma nova visita, a gente verifica se houve a germinação. Após 30 dias, onde começa a fechar o terreno, a gente faz toda uma análise, se ficou alguma área que às vezes não caiu muito bem a semente, que ela não brotou, a gente faz uma reaplicação. Então, a gente acompanha do início ao fim a obra e só para de terminar o atendimento quando realmente ficou 100% do terreno coberto e a expectativa do cliente foi atendida.
Com certeza. E na questão ambiental, César, qual que é o diferencial da hidrossemeadura também? Ali você falou sobre a questão do preço, né? A prática é mais rápido para a grama nascer. E a parte ambiental, assim, o cuidado que vocês têm com o meio ambiente?
O cuidado com o meio ambiente, ela casa muito bem a grama líquida e a hidrossemeadura, que a gente fala, né? Porque, como eu falei no início, você vai em áreas que, de repente, normalmente com a leiva você não chega. Então, você pega, por exemplo, áreas degradadas. Por exemplo, tu pega lá para cima, tem muito, na região de Minas, é uma área que tem muita mineradora. E a mineração em si, ela degrada muito o meio ambiente, porque ela lava o solo, ela acaba assoreando. Então, você consegue fazer uma cobertura muito mais rápida, com uma resposta do meio ambiente bem mais rápido em relação a uma cobertura normal. E leva também, por exemplo, acessibilidade na questão de preço. Por exemplo, de repente, a pessoa tem uma área rural, que ela tem uma área degradada, ela vai fazer um orçamento, algo para fazer uma grama normal, o custo vai ser muito alto.
Sim.
Já com uma hidrossemeadura, a gente fazendo um composto, que a gente tira o mineraído, faz um mix de sementes, né? Que é para aderir bem ao solo, que tem uma semente que a raiz é maior, a outra que a vegetação é mais alta, que ela protege, garante a umidade, ela segura muito a umidade, então ela devolve a vida ao solo, então tu já chega nesse cliente mais fácil, oportuniza mais ele a recuperar essa área, entendeu?
E qual equipamento que vocês utilizam? Eu estava vendo aqui, eu tenho o VT2000, esse é o principal, como que ele trabalha, César?
Hoje nós possuímos três equipamentos, né? A gente tem um menor, que é o VT500, que ele vai em qualquer carro ali que a gente faz também. Nós atendemos desde de jardim de casa, metragem de 100, 200, 300 metros, até 70, 80, 90 mil metros.
Então, é campo de futebol.
Campo de futebol também a gente faz, tem grama específica para esse atendimento. E a gente hoje possui equipamento esse, o VT500, o 2000, e também possuímos um caminhão com 16 mil litros, que hoje é considerado o maior do Brasil, né? Foi um projeto que foi feito, então a gente pode atender da pequena até a mega obra que a gente fala, né?
E tem assim, uma pergunta de leigo, né? Talvez eu esteja até falando uma bobagem, mas o quanto maior o ambiente, mais desafiador fica para vocês, ou pequeno, médio, grande, assim, é sempre o mesmo processo e não faz diferença. Tem também a questão do terreno íngreme, né? Que você falou, né, César? Qual que é o mais desafiador para vocês?
Olha, o mais desafiador eu acho que é aquela área degradada, porque, como você falou, você não pode falar de hidrossemeadura sem não estar de mão dada com o meio ambiente. Então,
sim,
eu acho que o mais desafiador é você conseguir E é desafiador e gratificante você chegar numa área degradada que você vê só a terra ali bruta, né? Ou uma área seca, por exemplo, e você terminar um serviço dali 40, 50 dias, você vai fazer um trabalho ali de análise e você vê tudo verde, tudo a vida voltando, animais já circulando pela área. Então, eu acho que o mais desafiador é essa área e o mais gratificante ao mesmo tempo. Sim. Porque além da gente fazer o nosso trabalho, e nem tudo na vida também não é recompensa de dinheiro, né? Você trabalha também com a parte ambiental, que é você se sentir, fazer parte, sentir que você mudou aquele ambiente, que você fez parte de algo maior. Então, esse eu acho que é o mais gratificante.
Com certeza, e eu vi também, né, ali no material que a gente recebeu da RM, a gente viu imagens de antes e depois de taludes, né, César, e em quanto tempo que a vegetação ela costuma se estabelecer também, depende do ambiente ou tem um tempo padrão?
Olha, a vegetação, ela depende muito também do como você falou, do ambiente. Por exemplo, se tu pega uma de repente um tempo que chove mais ou dá uma seca, claro que você vai ter todo o protocolo ali de irrigação. Mas se o ambiente colaborar, ele vai ali em 40, 50 dias, ele já rapidinho. Vai estar fechado, vai já estar pronto. Tem áreas, de repente, demora um pouco mais, você precisa às vezes fazer uma reaplicação, né? Principalmente áreas de taludes. Quando ele é muito íngreme, você até o número de vezes que você passa a máquina é maior, né? Para justamente até o fixador que você usa tem que ser ele mais forte para poder aderir o solo, né? Porque ele é importante para fazer aquela camada protetora da semente, né? E garantir que a umidade fique ali para germinação, né?
Sim. Então, e aqui no norte do Rio Grande do Sul, como que está a situação da hidrossemeadura por enquanto, César? Até desde que vocês vieram, né, faz um ano da empresa aqui em Passo Fundo, vocês atuam nacionalmente. Aqui no norte do Rio Grande do Sul já fizeram hidrossemeadura, alguns projetos, como que está a procura?
Sim, a gente já tem projetos aí já para a próxima semana, até na região metropolitana. Tem ali na área de Itapejara, a gente tem um parceiro ali que a gente vai fazer um trabalho até inclusive ele fez o plantio, não pegou porque dá mais de 45 graus de inclinação ali o talude dele. Então a gente teve que fazer toda uma análise de solo, com o nosso técnico sobre quais as sementes que ia ser indicado, né? Então ali a gente demorou, só para te ter uma ideia, Gabriel, nós demoramos ali em torno de 30 dias até achar o composto de semente correto, o fixador correto para poder aplicar. Então é isso que eu te falei, a gente presta, não é só você chegar e fazer o serviço, né? A gente antes faz toda uma análise e presta uma consultoria, ver o que é melhor para aquela área, o que vai atender a expectativa do cliente. Por exemplo, essa área já ele fez o plantio, não pegou a grama que ele colocou, começou já a assorear o barranco, então ele já se preocupou, ele entrou em contato conosco e agora terça-feira a gente já vai fazer o trabalho com ele. Já encomendamos todas as sementes corretas que era para aplicar ali. Então é um processo, tem todo um processo para ser feito antes do trabalho, né?
Vocês fazem os testes antes? Colocam um tipo de semente, não deu, daí parte para outra?
Não, porque isso aí já como para as empresas que a gente trabalha na questão do fornecimento de sementes, até de maquinário, eles já têm uma experiência em determinado solo, em determinada inclinação de barranco.
Vocês levam o ambiente que a gente vai fazer, isso. assim, eles já sabem qual tipo de semente.
Eu vou lá, faço uma análise do solo, faço uma análise da inclinação, e passo a informação, e eles me dão um protocolo: ó, César, nós vamos fazer isso aqui, ó, vai estar. Nós vamos colocar lá, por exemplo, 8, 9, 10 sementes no mix aqui, para justamente quando uma não dá certo, a outra dá certo, e fazer a proteção correta.
E essas sementes, esse material, vocês chamam até de a famosa sopa verde?
Grama líquida.
Esses materiais que se misturam e são comprados aqui no Brasil mesmo, todos os materiais, parte, é internacional, como
que
é?
Uma parte você encontra aqui, uma parte é importada. Tem várias marcas, assim como você vê determinado produto, aí você vê marcas boas, marcas médias, outras ruins, né? Mas hoje a gente trabalha com a melhor marca que tiver no mercado, sempre procurando, porque você tem que trabalhar com acima de 98% de pega, né? Por exemplo, de cobertura. Então, tem que ser um produto bom para poder também não dar retrabalho, né? Você não ter que fazer várias aplicações, né? E o barato sempre sai caro. Então a gente procura já pegar o melhor, fazer o protocolo correto, né? Para poder atender a expectativa. Que como é uma técnica que ela não está tão difundida na região, a gente tem que fazer e fazer bem feito. Que é para que o cliente, a gente sempre fala do famoso boca a boca, né? Sim. É a melhor propaganda. Então um vai indicando o outro. Então a gente não corre esse risco de fazer algo que vá dar problema. Então a gente já investe no melhor, já trabalha com equipamento bom, com sementes boas, de boa qualidade.
A gente conversava antes de começar o programa também, né? E o César me contou que algumas pessoas ainda parece que têm receio de conhecer a técnica, né, César? Como que tá essa situação aqui na região?
É, muitas vezes a pessoa pergunta, mas será que pega, não pega? Daí eu sempre faço uma colocação e digo o seguinte, ó, dá para nós fazer um teste, vamos ali plantar 100, fazer 100 metros ali, quando começar a germinar, quando pegar, a gente vem, fala sobre o restante, né? O pessoal... Não, da forma que a gente coloca e explica, com a parte técnica, o pessoal acaba nem optando por isso, porque ele entende como que vai ser feito o trabalho, né?
Dá uma segurança, né?
Dá uma segurança. Hoje nós trabalhamos com a Verdetec, que é uma parceira nossa, que ela que trouxe praticamente essa tecnologia dos Estados Unidos, né? Uhum. Então os donos foram para lá, ficaram um período, adquiriram todo o know-how de sementes, eles eram aplicadores antigamente. Como eu estava te falando na nossa conversa anterior, no início a hidrossemeadura ela era bem assim, como é que eu vou te dizer, braçal, ela não tinha uma técnica, era meio no olho, né? O pessoal usava papel picado, usava, vou usar um tanto de semente, e eles iam fazendo essa questão de na tentativa de acerto e erro, né? Ali vamos juntar os dois.
Sim.
Aí eles trabalharam 12 anos na questão dessa parte. Daí eles pensaram, não, a gente tem que dar um passo a mais. Eles pesquisaram onde que era mais difundido, era na região dos Estados Unidos, né? Foram para lá, ficaram um período, trouxeram toda a tecnologia, compraram projetos de maquinário e daí começaram a fazer as máquinas, né? Hoje tem outras empresas que fazem, né? Mas eles são conhecidos pelo início e também pela qualidade dos produtos. Então a gente trabalha em parceria com eles, né? Até a gente usa o corpo de técnicos deles para fazer a nossa análise. Então a gente não sabe tudo, né? A gente está sempre aprendendo. Então geralmente tem que ir para alguém que é profissional para te dizer, para poder atender a necessidade do cliente.
Com certeza. 11:31, 22 graus em Passo Fundo. Temos um intervalo comercial, né, Piroli? Então vamos para o intervalo e já voltamos com o Uirapuru Ecologia. Estamos de volta com o Uirapuru Ecologia deste sábado, 11 de abril, agora 11:35, 22 graus. Estamos falando sobre a hidrossemeadura com o César Augusto, ele que é sócio fundador da RM e está aqui conversando com a gente, RM Ambiental e Serviços. E a gente está falando sobre grama, né? Para você que chegou agora aqui no 102.5. E César, até a gente estava conversando agora, né? Uma curiosidade que me veio na cabeça é que muitas pessoas devem, né, inclusive aqui na nossa região, querer plantar a grama por conta, né, acham que conseguem, vão lá, compram uma semente, acham que estão fazendo certo, quando vê a grama não plantou, perderam dinheiro, né, César? Acontece muito isso aqui do pessoal que não tem o domínio da técnica, querer ainda fazer por conta?
Exatamente, Gabriel. Como eu te expliquei antes, o que acontece? A pessoa, de repente, ela vai, pesquisa na internet, ela até é válido, acho que o conhecimento sempre nunca é demais. Mas ele pensa, não, eu acho que eu consigo fazer. Daí ele vai para a internet, ele acaba comprando uma semente, porque a semente da hidrossemeadura, ela não é uma semente barata. Ele vai chegar ali, por exemplo, se ele vai querer fazer um jardim, ele vai pagar em torno de 200 a 250 reais o quilo da semente. Uhum. Então ele vai ter que fazer um investimento bom ali. Então acaba que ele acha que, eu vou molhar o solo aqui, vou fazer um famoso jogar que nem milho para as galinhas ali, fazer uma pulverização ali com a mão e vai nascer. Acontece casos raros, por exemplo, de juntar, como eu te expliquei, né? O clima ajudar, ele chover, ficar um pouco mais quente, chover, onde propicia para a semente o. Como é que se diz? O clima que levanta ali, que vai proporcionar para ela crescer. Uhum. Aí não vai, porque a maioria dos casos não vai acontecer, porque você vai precisar do quê? Justamente foi uma técnica já pensada e desenvolvida, né? Você vai precisar do quê? Do mush, que é o composto de madeira que vai segurar a umidade e vai dar proteção à semente. Você vai precisar do defensivo, do adubo, que nesse composto de adubo a gente usa, são mais de 4 tipos de adubo, que adere, dependendo do solo, ele vai se adequando. Você vai usar da semente, claro, a semente ali, mas às vezes tem determinado solo, precisa de determinada semente, então não é às vezes o que ele quer que vai ser certo para o solo dele. E vai precisar do fixador, que é o que gruda na terra ali para poder segurar. Então é um conjunto de coisas que vai propiciar para ele ter efetividade no resultado que ele quer.
E então, em qualquer tipo de estação, né? No frio, calor, chuva, sol, é por isso que tem toda essa fórmula, né, César?
Exatamente. O que acontece? Hoje, por exemplo, na nossa região, você tem uma janela de plantio que ele vai de setembro até abril, até março. Após isso, a grama, ela chama, que a gente fala que ela entra em hibernação. Isso falando mais de gramas de jardim e campos de futebol. Na hidrossemeadura é um pouco diferente, porque você tem gramas aí mais rústicas que proporcionam uma cobertura e também pode ser aplicadas também no inverno, claro. Tem que ser uma análise diferente, tem que ver mais ou menos o que vai ser feito e ter um cuidado um pouco maior, porque ali você envolve principalmente épocas de chuva, né? Uhum. Porque se, claro, o fixador, ele fixa bem. A gente usa até, são 3 tipos de fixador, tem um que é mais leve, até o que é o que é mais forte, que gruda mesmo. Só que dependendo da chuva, você pega 40, 30, 40, 50 milímetros, não tem o que segure, né? Então, é complicado. Você tem que fazer também uma análise dos próximos dias, o que vai ser o tempo, como que vai estar. Então, é tudo, como te falei, é tudo pensado. Uhum. Mas tem como ser feito. Então, dando uma rápida embasada em relação a isso, basicamente
é... Eu até ia perguntar sobre isso das chuvas fortes, né? A gente teve até recentemente aqui no Rio Grande do Sul, ali em 2024, principalmente, e como que foi esse período? Ainda não tinha empresa, já tinha, César?
Não.
Quando
não.
Dá essas chuvas fortes, assim como aquelas que deu as enchentes, aí não tem realmente o que fazer.
Não, aí tu aguarda o período passar, uhum. Né? Então, desde uma grama também normal de leiva, se você vai, dependendo do local, ela não morre só por excesso de como é que se fala, de sol, né? Uhum. Ela também pode morrer por excesso de umidade. Então a gente aí faz uma parada aí estratégica durante o período, né? E como você falou, a gente passou por um momento muito difícil aí no nosso estado, com aquela época de chuvas ali que aconteceu. Com isso também o pessoal pensou mais em relação às encostas, né? Uhum. Então eu vi bastante obra aí que o pessoal teve que cortar a encosta, teve que também entrar com a hidrossemeadura também para recuperar esse solo. Então, ela ajuda muito também nessas épocas também, quando você vai fazer a recuperação da estrada, recuperação da encosta. Então, ela contribui bastante para essa parte.
Uhum. A gente falava antes também sobre os diferenciais da RM, né, César? E eu queria saber aqui qual a durabilidade da cobertura vegetal que é gerada pela hidrossemeadura, como que vocês fazem ali também no pós-venda? Você disse que vocês acompanham em 15, 30 dias para ver se pegou, se deu certo, né, a hidrossemeadura. E o depois e o pós, como que vocês fazem? Vocês seguem acompanhando também?
O nosso pós-venda, é como eu te falei, ele vai até mais ou menos esses 30, 40 dias, é onde realmente a cobertura fechou. Uhum. Então, após isso aí, ela vai...
Vai durar
como,
bom
como
tempo.
Como uma grama normal, se a pessoa vai tendo o processo de poda, eventualmente, depois de um tempo, vai ter que fazer uma cobertura de terra para preencher os locais, se é uma grama de jardim, por exemplo, né? Uhum. Na hidrossemeadura não vai precisar, porque como área de encosta, ele já vai se unir à vegetação e vai seguir o processo natural. Uhum. Mas o nosso pós-venda, como ele disse, ele vai até o período de fecha, né? O período ali que fechou o local. Esse é o nosso diferencial. Além da gente pegar e trabalhar com a parte técnica e oferecer para o cliente o que realmente ele precisa, o que vai resolver o problema dele, a gente dá toda a parte de acompanhamento. Então, não só fez foi ali, vendeu, ou fez o trabalho, então tá, tchau, obrigado, não vou mais aparecer. Não, a gente mantém contato, até porque a hidro envolve muita coisa, envolve grandes construtoras, empresas que trabalham com um aluguel de por exemplo, de espaços, então, estrada. Então, eles não vão ter só esse trabalho, eles vão, decorrer do tempo, eles vão abrindo mais trabalho. Então, a gente tem que manter um atendimento uniforme ali para poder também seguir com o nosso trabalho, né? Então, eu acho que é isso que faz o diferencial mesmo de uma empresa, né? Uhum. É você atender, primeiramente, a necessidade do cliente, você... com que ele faça um investimento e realmente ele olhe para trás e pense, nossa, valeu a pena ter investido nessa parte, me atendeu às expectativas. Então, a gente sempre mantém um contato. Posterior também, a gente vai passando ou informando pelo WhatsApp, mandando e-mail sobre novidades, sobre alguma semente nova, algum projeto novo. Então, a gente sempre mantém um contato com o cliente.
Não precisa, então, ser feito de 6 em 6 meses, de 5 em 5 anos, a hidrossemeadora?
Não, não. Dependendo do local, ele vai seguir o seu processo natural ali e vai a não ser que dê, por exemplo, algo fora do comum, né?
Sim.
Em que algo que chega a descer um barranco, alguma coisa, mas não por determinação da própria semente, né?
Uhum. E essa tecnologia, César, ela ajuda também na retenção de água no solo, na prevenção de enchentes?
Exatamente. Eu acho que para o meio ambiente, eu acho que é a coisa que mais ajuda. É segurar os nutrientes, é segurar a umidade, é proporcionar que outras vegetações ali brotem no local, por exemplo, que venha reflorestamento, alguma coisa assim que a pessoa queira fazer também, ela vai estar ali junto com o solo ali para ser um solo mais rico. Futuramente, se ele queira plantar fazer outro cultivo, ele já vai estar protegido, já vai estar com a camada de solo recuperada. Então, é essencial para essa parte.
Com certeza. E aqui na nossa região de Passo Fundo, César, assim, o que vocês veem como os principais problemas que a gente tem, o que mais vocês veem no dia a dia de errado, que tem que melhorar, que tem que evoluir nessa questão?
Olha, o que eu vejo muito, às vezes, é um pouco de o pessoal não colocar como prioridade tanto a parte do solo mesmo, que é... Uhum. Se tornar arenoso, e a parte estética. Eu vejo que às vezes as pessoas investem um horror ali para construir uma área, um prédio ou um pavilhão. Aí você passa ali e porque geralmente você tem que fazer uma cavocar o solo, né? Abrir ali o espaço e fazer a tua estrutura. Aí tu passa, eles investiram bastante na parte de pintar, de organizar, e quando tu vê, tá o solo ali exposto, não tem uma... Até começando a erosão, que nem eu... E eu costumo muito de fazer, Gabriel, eu passo numa área que eu vejo que tem uma oportunidade, o que que eu faço? Faço já uma pré-análise. E daí, quando eu levo o meu orçamento, a proposta pro cliente, eu já levo com fotos do antes e depois. Hoje você tem condição de trabalhar a tua parte visual na apresentação. Hoje tem aí tecnologias, até a inteligência artificial, que você consegue fazer coisas espetaculares. Então, eu já levo para o cliente como que vai ficar já os benefícios. Então, monto toda uma apresentação. Então, fica mais fácil a tomada de decisão, né, por parte do cliente. Então, eu já levo pronto, eu já poupo o trabalho dele ir atrás, saber como é que vai ficar, né, já levo tudo pronto.
E assim, nessa experiência de vocês, andando pela região também, prefeituras, construtoras, engenheiros, eles já estão utilizando a hidrossemeadura, ainda tem que evoluir nessa parte? Qual que é a tua visão assim, César?
Olha só, Gabriel, eu fiz acho que faz uns 15 dias, eu acabei fazendo uma visita nas prefeituras aqui da região. Uhum. Fui em Itapejara, fui em Carazinho, fui aqui na volta. O que que acontece? Todos me receberam de portas abertas, me deram uma atenção, assim, ó, só agradecer ao pessoal. E justamente pelo quê? Pela curiosidade, porque eles não conheciam a técnica. Então, o que que acontece? A gente volta a agradecer o espaço que vocês estão dando para nós, para falar sobre esse tema, porque a gente consegue difundir a ideia para as pessoas, né? Aproveitando aí a audiência da Uirapuru, que é monstruosa. Então, a gente consegue chegar e o pessoal começar também a querer saber sobre a hidrossemeadura. E não vê, porque assim, a gente trabalha com licitação. Lá para cima, como eu falei, a região de Minas, São Paulo, Nordeste, para lá ela é mais difundida, e a maioria das licitações que a gente participa ou que vê é para lá. e sai uma licitação de semeadura exatamente como deve ser, né? Uhum. Para cá a gente não vê, mas eu acho que é por falta de conhecimento mesmo. Então, no momento que a gente vai trabalhando isso e difundindo, vai ter oportunidades aí, com certeza.
Com certeza, né? E até uma pergunta antes que eu fiz pro César em off, né? Fora do programa, e eu lembrei agora, eu perguntei para ele se além da grama é possível incluir outras espécies na hidrossemeadura, né? Que eu acredito que pode ser uma dúvida também que os ouvintes tenham, como plantas, arbustos, que ajudem na recuperação da biodiversidade, já que a gente tá falando, né, muito sobre o meio ambiente, sobre a ecologia. É possível ou é apenas grama, César?
Olha, no momento é apenas grama. Pode ser que no futuro tenha alguma coisa que venha a diferenciar as sementes, né? Mas o trabalho da grama, ele se torna mais rápido e ele é efetivo. Uhum. Acredito que no futuro vai ter alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas hoje é somente grama.
Com certeza. E quais os próximos projetos até, ou inovações da RM Ambiental que está preparando para esse ano de 2026, também para os próximos anos, César? O que que vocês pensam em expandir serviços? Eu estava vendo aqui que existem também outras soluções ambientais como biorremediação, recuperação de nascentes. Isso tudo vocês também podem ir para essas áreas futuramente?
Nós já trabalhamos, na verdade. O que, que a gente faz? Ó, a gente faz hidrossemeadura. A gente continua trabalhando com a grama leiva, tá? Porém, hoje a gente usa a grama tapete, né? E também a parte de reflorestamento. A gente faz parte de plantação de árvores. A gente até participa de licitações nessa parte, né? Plantio de árvores, plantio de plantas, da área em geral, né? De paisagismo.
E a gente vendo assim, César, uma grama leiva, né? E a grama da hidrossemeadura, consegue ver a olho nu a diferença delas, assim? Como que a gente pode diferenciar?
Olha, você consegue, se o terreno ele é um pouco ondulado, porque assim, ó, a hidrossemeadura você não precisa fazer o trabalho da terra, né? Por exemplo, fazer uma, a gente chama de cancha, né? Tu vai ali preparar, deixar ela plana para plantar. A hidrossemeadura você vem com, por isso que ela se torna também até bem mais barata, né? Você vem com uma cobertura, se o teu terreno ele é mais plano, ele vai ficar praticamente igual a um trabalho de leiva. Já a leiva não. É por isso que eu falei no início do programa, que a hidrossemeadura, ela consegue chegar em locais que a grama não chega, entendeu? Então, ela vai dar cobertura automaticamente. Já a leiva, você vai precisar fazer um trabalho de fazer a cancha, deixar ela plana. Então, envolve um custo maior e também, às vezes, não chega onde deve chegar, né?
E a questão da água também, do solo, do transporte, tudo isso influencia também no preço final, também no impacto no meio ambiente.
Exatamente.
Né,
exatamente. Você não vai precisar disponibilizar caminhão para fazer toda a parte, porque hoje, dependendo da área, você com uma caminhonete, você leva os materiais, os insumos e faz o plantio, né? Onde, por exemplo, tu vai fazer um caminhão ali, ele vai pegar no máximo ali, vamos colocar 1.200, 1.500 metros de grama em cima. Então, se você pega uma área de 20, 30 mil metros, olha quanto movimento você vai ter que fazer. Sim. E com a hidrossemeadura, a gente vai lá em uma semana e faz o trabalho. Então, sendo que na leiva você vai demorar bem mais, né? Torneio de 30, 40, 50 dias, dependendo da região, se é fácil acesso, difícil acesso, né? Nós não, a única coisa que a gente sempre pede é ter uma fonte de água próxima, que é para poder fazer os tanques de mistura, né? Então, tendo isso próximo, a agilidade é monstruosa, você consegue fazer bem mais rápido o trabalho.
E qual que foi até antes o César contou pra gente que os maiores desafios é quando tem uma área degradada, né, César? E aqui na região, ou até mesmo, né, e qualquer outra região do Brasil que vocês atenderam, qual que foi o maior desafio que vocês tiveram, assim, um projeto que foi desafiador, e os motivos que foi tão desafiador para vocês?
Olha,
que tu lembra, assim?
Que eu lembro, como eu te falei, a nossa empresa, ela tem aí, vai fechar um ano, né? Então, a gente não teve, assim, teve projetos aí na região da Bahia, que ali foi desafiador pela distância, porque você despender daqui, são quase 3 mil quilômetros, ir até lá fazer o projeto.
E aí tem que levar todo o equipamento, vai com a caminhonete?
Daí a gente vai com o caminhão, vai com a caminhonete, vai com todo o nosso aparato.
Demorou quanto tempo essa viagem?
Demora uma semana, uma semana para ir.
Nossa.
Uma semana ou
já começa aí
dias,
o desafio, realmente.
O desafio é esse, você ir, aí você tá numa região, porque geralmente não é uma região próxima de cidades, né? Por exemplo, pega tu pega, por exemplo, lá tem bastante aquela parte de usina da placa solar, né? Uhum. Então tem o pessoal que faz o plantio dessa da hidrossemeadura ali. Então são áreas remotas, então você tem que ir lá fazer um acampamento, ali já é mais desafiador. Para nós aqui na região é tudo mais fácil, tudo mais próximo, né? Então uhum. aqui já é mais barbada, né? Mas lá para cima ali o bicho pega.
É mais complicado, né?
É mais complicado.
E tem também até aquilo que a gente falou antes, a questão de investigar, né, o caso, de investigar não, de analisar o caso antes de começar realmente a hidrossemeadura. E nesse caso da Bahia, como que vocês fizeram essa análise? Foi tudo à distância, online mesmo, César?
É, tudo online, porque daí o que acontece? Quando a gente vai para lá, quando o cliente já entra, geralmente o cliente que é de lá, ele já tem uma ideia na cabeça, né? Uhum. Porque eles já são empresas que já contrataram esse tipo de serviço.
Já conhecem
o ramo.
E como você disse antes também, lá para cima eles já estão mais por dentro.
Exatamente.
Né?
Então, como eu te falei antes também, as licitações que tem lá para cima já sai especificado qual o percentual de cada semente, qual a semente que eles querem.
Facilita muito o trabalho
de
vocês.
Exatamente.
Né?
Qual o percentual de pega, por exemplo, já é de 98% para cima, entendeu? É praticamente 100%. Então, ali já está certo. Mas aí, como a gente trabalha em parceria com a Verdetec e eles já há mais de 20 anos aí de experiência no mercado, então eles já nos orientam. Então a gente usa o corpo de profissionais deles, de técnicos, uhum. para nos assessorar. Então aí fica mais fácil, né? Porque hoje faz uma chamada de vídeo, você olha, você vai, mede a inclinação, e a gente já tem um conhecimento aí um pouco da parte de terreno, né, da parte de solo, então fica mais fácil para atender a necessidade do cliente.
Uhum. Hoje a RM tem quantos funcionários, César?
Hoje nós somos em 6 funcionários. Basicamente metade é eu, meu irmão, meu pai, né? Mas a gente tem o pessoal que auxilia nós, até com a parte de manuseio do maquinário, né? Carregamento, descarregamento, então.
E vocês estão localizados aonde aqui em Passo Fundo?
Nós estamos localizados, na verdade a gente tem só o nosso galpão ali que a gente guarda o equipamento e os uhum. materiais, né? E o nosso escritório, que é ali na São Sebastião 999, uhum. bairro Vera Cruz ali.
Com certeza. E eu tenho certeza, inclusive, que os nossos ouvintes já viram por aí, né, algum talude, alguma área degradada, até mesmo perto de casa, perto de algum lugar aí que eles passam, que poderia ser recuperado com essa tecnologia da hidrossemeadura, né, César?
Com certeza.
Então, por isso que o pessoal até hoje está conhecendo também, através aqui do Irapuru Ecologia, depois a gente vai passar contato, redes sociais, porque aqui em Passo Fundo a gente tem esses desafios que podem ser resolvidos com a hidrossemeadura.
Tem, exatamente. Inclusive, como eu tô sempre na rua, tô sempre visitando empresas também. Na última semana eu visitei grandes empresas aqui da região que estão tendo obras, por exemplo, ali na entre Passo Fundo e Carazinho ali, que é da BH, ali visitei o pessoal. Visitei também o pessoal da GJG. A gente tá levando para todo mundo, porque o comercial ele é primordial numa empresa, para você conseguir explicar e mostrar numa conversa formal ou até mesmo numa reunião, e a pessoa consegue entender. Às vezes você atinge onde uma rede social não consegue chegar, até mesmo uma propaganda, um panfleto, né? Então eu faço muito visita, vou muito ao campo visitar pessoalmente, né?
Uhum. Até também para já passar essa credibilidade, né? Dar essa confiança pro pessoal que depois aderir à hidrossemeadura, já tá tranquilinho, né?
Com certeza, com certeza. Eu trabalho com vendas aí há mais de 20 anos, então essa parte comercial aí eu sempre gostei. E eu acho que é o elo de ligação, né? Para passar credibilidade, passar confiança. E o cliente também tem dúvidas. Como eles sempre falam, será que pega? Não pega? Então a gente consegue mostrar para ele, ó, com fotos de antes e depois, eu tenho uma apresentação, eu mostro um vídeo de como que é feito o trabalho com a máquina. Então ele já começa a entender o processo, né? Então fica mais fácil a tomada de decisão.
César, qual conselho você daria aí para as prefeituras, para os empresários, o pessoal que tá nos ouvindo, construtoras, engenheiros, né, que ainda não conhecem ou não utilizam a hidrossemeadora?
Olha, o conselho que eu dou é procurar se informar e trabalhar essa parte também das licitações. Eu acho que tem uma gama de oportunidades dentro de cada prefeitura. Eu acho que vai ser até uma vantagem para o contribuinte, porque o custo é bem menor, entendeu? Então, o meio ambiente vai conseguir, como eu te falei, vai oportunizar de você chegar em áreas que têm a necessidade de um atendimento para o meio ambiente, áreas degradadas. Então, você junta aí a parte técnica, tecnologia, a parte de inovação. Então, eu acho que fica uma dica aí para as prefeituras olharem mais para esse lado, que nós vamos conseguir aí economizar, primeiramente, né, uma grana, e segundo também fortalecer a empresa que é do própria região aqui, né? Então, e que outras que venham a surgir, né? Porque o sol é, como é que é?
Nasce para todos.
Né? A sombra é para poucos, né? Mas a gente quer difundir, quer que isso aí se torne algo conhecido para todos.
Aqui na região tem mais empresas que trabalham também com a hidrossemeadura, como que...
Aqui na região de Passo Fundo tem mais uma empresa, acho que mais Porto Alegre, e vem o pessoal de Santa Catarina. Uhum. Mas tá bem coberto aqui pelo atendimento, né? Uhum. Então, tem serviço para todo mundo, eu sempre digo.
Sim, tem demanda, né?
O cara trabalhar honestamente, trabalhar com amor ao que faz, com cuidado, nunca vai... É certo que vai dar certo, que nem os outros, né?
Com certeza. Tá chegando aqui no estúdio a colega Caroline Seck, a Carol, que inclusive me disse, Gabi, a gente tem que fazer um Irapuru Ecologia sobre hidrossemeadura. É uma Exatamente. Técnica que tá surgindo aí, vai ajudar muito o meio ambiente, fazer as pessoas economizarem, né, Carol? Você que me indicou o tema, né, me passou o contato do César, hoje tá acontecendo aí o nosso programa.
Nós fizemos o primeiro contato com o César,
Exatamente.
Conhecemos o trabalho dele, o material dele, vimos a relevância para a cidade, para o meio ambiente, para nossa região, e certamente a gente recomendou para fazer um programa.
Eu tenho só a agradecer, Carol, pela oportunidade. A gente conversou desde o início, tu sempre foi uma pessoa atenciosa, então eu acho que a nossa parceria iniciou para um bom período, que nem dos outros.
Eu
tenho
assim,
muito obrigado
sempre.
À Rádio Irapuru também. A gente é ouvinte há tempo, né? Uhum. Então, muito feliz de participar desse programa com vocês.
Ah, que bacana. E agora, até para o pessoal que ficou curioso, César, contatos, redes sociais, aquele material que você enviou para mim e para Carol. Olha, um material muito bacana para a gente conhecer.
Obrigado.
Realmente. Tem vídeo, tem slides. Isso tudo, o pessoal que entrar em contato pode também receber esse material
pode,
de vocês.
Pode sim. A nossa rede social é o Instagram, né? RM Ambiental _, e o telefone pode ser no 54 996562526. Fala comigo mesmo. Essa pessoa que vos fala, né? César Augusto Rax. E eu tô aberto, até para dúvidas, conhecimento, quer entrar em contato para saber melhor. Pessoal, se tem alguém, algum ouvinte aí que trabalha em prefeitura também, quer nos chamar para uma visita, a gente tá aberto a negócios.
Com certeza, só agradecer ao César ter conversado aqui com a gente durante esse Irapuru Ecologia, mais um Irapuru Ecologia com um assunto, olha, que eu confesso, eu não conhecia, César,
Sim.
né? E hoje já posso dizer que tô conhecendo a hidrossemeadura, vejo a importância para o meio ambiente, para nossa sociedade, inclusive que o nosso amigo Ademar Marques, olha, ele mandou aqui os parabéns pelo programa e ele disse que é um tema relevante realmente aqui pro meio ambiente. O meio ambiente agradece o trabalho de vocês.
Muito obrigado, Ademar.
A grama do vizinho não precisa ser a mais bonita, pode ser ambas, né?
Exatamente.
Não precisa ficar cuidando se é mais verde que a tua, né?
Exatamente.
Pode os dois entrar em contato comigo que eu deixo verde as duas.
Exatamente.
Agradecer, muito obrigado César. Agradecer também o nosso colega Matheus Piroli, Carol, que nos ajudaram aqui na técnica. E no próximo sábado estaremos de volta com mais um tema importantíssimo para o meio ambiente, beleza? Tchau!